Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Eu creio que Deus tem algo poderoso para falar aos nossos corações nessa noite. E eu quero falar sobre isso. Nós temos que ter convicção no nosso coração. Convicção de quem é o nosso Deus, convicção de quem, a quem nós servimos, convicção em quem nós cremos, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai sair daqui desse culto hoje com muito mais convicção no seu coração, com muito mais certeza no seu coração da sua fé em Deus, da sua confiança em Jesus, das verdades de Deus no seu coração. Eu creio que uma qualidade, ou eu posso dizer assim, uma das grandes características do servo de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, é a convicção no seu coração. A convicção em quem você crê, quem é o seu Deus, como você vive, em que você está baseando a sua vida cristã. Nós sabemos que nós como cristãos somos o quê? Servos de Jesus Cristo. A nossa base cristã, a nossa fé é a palavra de Deus. Então, se eu tenho convicção no meu coração que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, então eu preciso ter tanta fé e viver de uma forma ousada, com ousadia, eu vou defender aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Você sabia que muitos jovens, eu vi uma pesquisa agora recente, tão triste. Nessa pesquisa diz que entre 60 a 70% das pessoas, dos jovens que ingressam na faculdade, se desviam, se afastam de Jesus. Que notícia triste, que pesquisa tão triste. Agora eu pergunto para você, por que que um jovem que cresceu na igreja, que aprendeu os valores da palavra de Deus, foi educado dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, participando de estudos bíblicos, participando de cultos, participando de célula, participando de tantas coisas que a igreja oferece, e quando ele entra numa universidade, ele se afasta de Deus, ele se esfria. Por que que isso acontece? Porque ele não tinha convicção, de fato, no seu coração de quem é o seu Deus, de quem ele é em Cristo Jesus. Por que que muitas pessoas, quando atravessam por um momento difícil na sua vida, uma crise, no casamento, ou na vida financeira, ou na sua saúde, muitos se afastam de Jesus, se afastam do Senhor e começam a duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Por quê? Porque não tinha convicção no seu coração. Então começa a duvidar. Saiba, querido, que o diabo, ele é especialista em colocar dúvida no coração. A dúvida, ela leva à desobediência. E a desobediência leva o quê? Ao fracasso. Se você é uma pessoa que começa a ter dúvidas no seu coração, você deixa essas dúvidas permanecerem, e você começa a alimentar essas dúvidas, você começa a não ter tanta certeza que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, você começa a ter no seu coração uma incredulidade, você começa a dar lugar para essas coisas, daqui a pouco você vai estar desobedecendo a palavra, você vai estar não mais praticando a palavra, e aí vem o quê? A queda. Vem a derrota, quando nós não estamos vivendo baseados na palavra de Deus. O que que é convicção? Convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. Convicção é um convencimento. Convicção é isso, você tem certeza, você está convencido de que aquilo é a verdade. A convicção é o ato de estar tão cheio de autoconfiança, lealdade, coragem, força de vontade em suas próprias crenças. Deus quer que nós sejamos pessoas de convicção, que não é qualquer mentira do inimigo que tira a nossa fé em Deus. Não é qualquer engano do inimigo que vai roubar a nossa fé, que vai nos enfraquecer na fé. Por quê? Porque nós somos pessoas de convicção. Quando você tem convicção em algo, aquilo te dá a coragem necessária para você lutar por aquele seu objetivo, porque você tem convicção que aquilo é de Deus para a sua vida. Por exemplo, quando o nosso pastor Lucas veio a Santarém para começar a igreja aqui em Santarém, 46 anos atrás, iniciou-se essa grande obra que chama hoje Past Church, que hoje está em Santarém, no Brasil e em muitas nações do mundo. Começou por causa de um homem, Lucas Huber, que tinha uma convicção no seu coração. Ele tinha certeza que Deus tinha chamado ele para algo grande aqui na Amazônia. Então essa fé, essa convicção que ele tinha, deu a ele a coragem necessária para enfrentar qualquer barreira que viesse surgir. Ele tinha essa convicção que Jesus estava com ele, que Deus estava direcionando a ele para vir para cá, para implantar essa igreja, porque Deus tinha dado uma visão a ele, um chamado, e ele tinha essa convicção no coração. Quando nós temos convicção das verdades da palavra de Deus, nós vamos defender essas verdades. Por exemplo, um jovem que tem convicção que a santidade na sua vida sentimental, na pureza, ele se guardar para o seu casamento, isso vai trazer bons resultados para ele no futuro. Se ele tem essa convicção, ele vai se guardar, ele vai se poupar de traumas, de feridas, porque ele tem convicção. Por mais que ele está sendo tentado nessa área, por mais que ele está numa luta, mas se ele tem convicção, ele vai se guardar, ele vai proteger o seu corpo, ele vai viver a santidade de Deus. Se alguém tem convicção que Deus responde orações, então essa pessoa que está convicta, ela vai orar cada vez mais, porque ela sabe que Deus responde oração. Por que que nós não oramos tanto quando deveríamos orar? Porque às vezes nós temos dúvidas, será mesmo que Deus ouve a minha oração? Queridos, querido irmão, querida irmã, se tem algo na sua vida que você precisa da intervenção divina, é através da oração que Deus vai mover. Então seja perseverante em tudo aquilo que a palavra de Deus diz para você. Acredite e vá para a oração. Por exemplo, se você tem um filho que por acaso, porventura, se afastou de Jesus, talvez como um desses que eu falei, né, que foi para a universidade e lá a fé dele enfraqueceu e ele está longe de Jesus. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de tantas mulheres que têm pago um preço pelos seus filhos e Deus tem transformado a vida deles através do poder da oração. Então eu tenho que ter convicção que tudo que a palavra de Deus fala para mim é a verdade. Tudo que a palavra de Deus me diz é a verdade. Se Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Quando nós estávamos no meio da pandemia, lockdown, a igreja de Santarém, suas portas fechadas, não podia fazer culto, não podia ter reuniões, não podia ter receber ninguém aqui na secretaria da igreja, tinha que estar tudo fechado, os pastores não podiam fazer visitas, os pastores não podiam nem se locomover pela cidade, nem os pastores, nem ninguém. Acho que vocês lembram dessa fase tão difícil, que todo mundo estava assim, meu Deus, o que é que vai acontecer com o mundo? E agora, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E nós em Santarém, queridos, a igreja de Santarém, nós somos uma igreja missionária. Essa igreja aqui, ela mantém financeiramente muitos obreiros, pastores, missionários aqui em Santarém, aqui na cidade, no Ribeirinho, no Planalto. em vários estados do Brasil que nós ainda abençoamos, várias capitais da nossa nação com investimentos financeiros, e é uma honra e é um privilégio para nós. Não temos isso como um peso. Eu creio que quanto mais nós semeamos no reino de Deus, mais Deus vai mandar os recursos necessários, porque junto com a visão, Deus manda a provisão. E a visão da nossa liderança, então nós honramos isso. E ainda abençoamos em outras nações, muitos pastores, obreiros. Essa igreja aqui, no meio da pandemia, então eu comecei a ficar, meu Deus, o que é que vai acontecer? E eu, Miriam Almeida, estava entrando numa crise. E eu ficava sem dormir, preocupada, nervosa, meu Deus. Eu pensava nas famílias dos pastores, nas famílias dos obreiros, nas famílias dos missionários, sem receber a sua oferta, como que eles iriam viver, como que eles iriam sobreviver naquele tempo. Como eu sei que muitos aqui também passaram por esses questionamentos naquela época. Mas sabe, um dia eu estava falando com meu esposo e falei, amor, e agora? Eu estava chorando. E agora o que que vai ser? Como que nós vamos conseguir mandar as ofertas desses pastores, desses obreiros? E o meu esposo, com muita convicção, com muita fé, com muita certeza no coração dele, ele falou, amor, não vai faltar, porque a obra não é nossa. A obra é de Deus e é Ele quem vai suprir. Você sabe quantas vezes faltou? Nenhuma. Em nenhum momento. Deus abençoou, não faltou o pagamento dos funcionários, daqueles nossos que trabalham aqui na igreja, dos obreiros, dos missionários, tudo Deus supriu, nada parou, nada deixou de acontecer, tudo funcionou normalmente. Por quê? Porque a obra é de Deus, a nossa vida é de Deus, e se nós vivemos com convicção da palavra de Deus, se nós cremos, se nós temos essa convicção no nosso coração, então nós não temos que ter medo de nada, nós não temos que viver inseguros, aflitos, ansiosos, nervosos, preocupados. Nós temos que ter convicção quem é o seu Deus, convicção que Ele está cuidando de você, convicção que as verdades da palavra se cumprem na minha vida, no tempo de Deus, na hora de Deus. Deus não vai falhar, Ele não falha. E nós temos na Bíblia o maior exemplo de alguém que era uma pessoa de muita convicção. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas como Daniel, que não se dobrou, que não se curvou diante do mundo, diante do império lá da Babilônia, né? Ele se manteve firme. Nós temos o exemplo de José, nós temos o exemplo de Esté, nós temos os exemplos de muitas pessoas na Bíblia que eram pessoas com muita convicção de quem eles eram e por que eles estavam aqui e qual era o propósito deles aqui nessa terra. Não viviam inseguros, com medo, frustrados. Mas o maior exemplo que nós temos é o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, como Jesus é incrível, né? Cada dia, quanto mais você conhece Jesus, querido, mais você se apaixona por Ele. Não tem como, porque Ele é incrível. Ele é o exemplo para nós em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver aqui no texto bem conhecido por todos nós, aonde fala da tentação de Jesus. Três perguntas, três questionamentos de Satanás e as três respostas que Jesus dá para o diabo. E eu quero dizer para você, se eu e você tivermos essas três convicções na nossa mente e no nosso coração, nada vai nos tirar do propósito, do chamado, do foco, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque você sabia, a Bíblia diz no livro de Salmos que todos os nossos dias já foram planejados pelo Senhor, escritos pelo Senhor. Deus já tem um plano. Quando você nasceu, não foi por acaso. Você não veio a esse mundo de qualquer jeito, porque veio Não, você, Deus planejou a sua vinda, Deus planejou o seu nascimento. E Ele tem um plano, agora cabe a mim, a minha incumbência, o meu trabalho é descobrir todo dia, buscar todo dia, Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é o teu plano? Qual é a tua perfeita vontade? Porque eu mesma tenho decidido, eu não quero viver o plano B, eu quero viver no plano A, que é o plano de Deus. Eu não quero viver na boa vontade de Deus, eu quero viver na mais perfeita vontade de Deus. Eu quero viver isso. Então, sabe por que nós não vivemos isso realmente que Deus tem para nós muitas vezes? Porque nós não entendemos essas três coisas aqui que eu vou falar. Vamos ler Mateus, capítulo 4, de 1 em diante, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito. Um E maiúsculo. Nem todo deserto é o diabo que te leva, não. E a gente pensa assim, ah, eu estou nesse deserto, Satanás, né? Está me levando para o deserto. Muitas vezes é o Espírito que nos leva. E olha só o que diz aqui, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Meu Deus! Imagina o Espírito Santo chegando com Jesus e falando, vamos Jesus, eu vou te levar agora para uma experiência. E ele pensa talvez em algo sobrenatural, eu fico imaginando, né? Sobrenatural, uau! Aí o Espírito Santo leva ele para o deserto, ele vai jejuar 40 dias, e aí está lá naquele jejum. Aí quem que aparece para ele? Satanás, o diabo. Versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você acha que o diabo desistiu aí? Não. Versículo 4. Ele, porém, respondendo... Opa, já li essa parte aqui, né? Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocando-o sobre o pináculo do templo, disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo não desistiu. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia. Três questionamentos. A primeira coisa, perdão, a primeira coisa que Satanás fala para Jesus, a primeira pergunta, quem é você? O diabo fala para Jesus, se tu és o filho de Deus, olha o diabo querendo colocar dúvida, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A primeira estratégia do diabo na mente do ser humano, o primeiro questionamento que ele coloca é sobre a sua identidade. Como nós temos visto tantas pessoas com dúvidas sobre a sua identidade. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus para mim? O que que Deus tem para mim? Por que que eu vim para esse mundo? Muitos questionamentos. Muitas pessoas sendo enganadas e indo para depressão, baixa autoestima, problemas emocionais, psicológicos, se sentindo que não são amadas, que não são valorizadas. O diabo vai colocando na mente a questão da identidade. Você pensa que você é quem? Você é o filho de... Olha o que a primeira coisa que ele vem com Jesus, o Filho de Deus, ele vem colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Você é o Filho de Deus? E por que que você está aqui passando fome? Quantas vezes o inimigo fala para nós, usa pessoas ou fala muitas vezes no nosso próprio coração. Você é filho de Deus e por que que você está passando por isso? Por que que você enfrenta esse problema na sua vida? Por que que você enfrenta adversidades? Por que que você enfrenta essa situação? O diabo querendo colocar dúvida de quem você é. Mas sabe, Jesus já tinha uma resposta. Eu admiro tanto, né, como Jesus já tinha a resposta certa para dar para o inimigo. Naquele momento, Jesus fala assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que Jesus estava falando? A quem ou ao que ele estava se referindo? Um pouquinho antes de Jesus ir para o deserto, ele tinha ouvido uma palavra que tinha saído da boca de Deus para ele. Quando ele está saindo do batismo, quando ele está ali naquela cena do batismo, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, se manifesta na forma de uma pomba. E o Espírito Santo fala a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esse é o meu filho amado. Aí daqui a pouco, lá no deserto, o diabo vem e fala assim: você é mesmo filho de Deus? Você está entendendo? O diabo querendo colocar dúvida daquilo que Deus tinha falado com ele um pouco antes da tentação. Deus tinha falado: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus dá uma certeira no diabo. Ele fala assim: está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai. E o meu Pai me diz que eu sou filho. O meu Pai me diz que eu sou amado, que ele se alegra em mim. O que é que o inimigo tem sussurrado no teu ouvido? Você é filho de Deus mesmo? Você é amado? Por que você passa por isso? Será que realmente esse teu Deus aí, esse teu Pai, te considera como um filho? E ele começa a colocar dúvida no nosso coração. Por que que tanta gente se desvia, se afasta de Jesus, naufraga na sua fé? Porque não tem convicção de que é filho de Deus. Primeira coisa que você tem convicção, que tem que ter convicção, no dia que você aceitou Jesus, você entregou o seu coração a Ele, sua vida a Ele, você se tornou um filho amado de Deus. Não importa como você veio. Você sabe qual é o grande dilema de muitos de nós? Nós queremos impressionar Deus. Nós achamos que nós vamos ser amados pelo que nós fazemos para Deus. Nós achamos que Deus vai nos aceitar porque nós somos tão bonzinhos, somos tão amorosos, nós servimos na casa de Deus, nós adoramos, nós jejuamos, nós somos voluntários, né? Tudo isso nós fazemos, querido, não é para ser amados por Ele. Já é o resultado do amor dEle na nossa vida. Ele nos ama, não é pelo que nós fazemos. Preste atenção numa coisa: Deus não te ama pelo que você faz ou pelo que você tem. Deus te ama pelo que Ele é. Ele é amor. Ele é amor, diz a palavra de Deus. Deus é amor. Ele não só ama, ele é o próprio amor. Não é porque nós fizemos algo. Quando Jesus estava ali saindo daquela cena ali no batismo e Deus fala para ele assim: esse é o meu filho amado, eu tenho muito prazer nele. Jesus ainda não tinha começado o ministério. Ele ainda não tinha curado leprosos, ressuscitado mortos, curado os coxos, os cegos, nada disso ainda. Mas o Pai estava dizendo: eu o amo. Por quê? Porque é filho. Saiba de uma coisa, não importa para Deus o que você já fez, o que você está fazendo, Ele te ama. É claro que Ele quer mudar a nossa vida, é claro que Ele quer que nós deixemos o pecado, mudemos de vida, sejamos transformados por Ele, mas o amor dEle é incondicional. É como um pai que vê o filho pela primeira vez. Eu lembro quando as minhas filhas nasceram, né? Não contem para elas, tá? A Pri, quando nasceu, foram 3 dias de trabalho de parto. E foi muito sofrimento. E quando ela nasceu, fizeram todas as manobras lá, tudo que precisava para ela respirar, ela não respirou logo de imediato. Então eu só vi a Pri sendo, eu não vi a Pri logo quando ela nasceu, eu já vi a Pri sendo levada pela enfermeira para ser colocada no oxigênio. E a cena que eu vi não era bonita. Eu vi as pernas da Pri embrulhada num pano assim, só via um pedaço dela. E era feio. Era um negócio estranho, com sebo, com sangue, sujo. Não é uma coisa que a gente diz assim: uau, que coisa mais linda do mundo. Mas eu amei. Eu amei, eu fiquei angustiada ali, era minha filha. A gente ama um filho não é pelo que ele faz, ou pelo que ele é, porque a gente ama porque é filho e pronto. Quando a Ana nasceu, foi um processo mais rápido. De parto. Logo quando ela nasceu, enrolaram ela num pano e jogaram ela em cima de mim. E acreditem, é até quase inacreditável, ela não era bonita. Porque hoje ela é uma boneca, né? Glória a Deus. Mas a Ana, quando nasceu, tinha a cara torta, o nariz torto, a boca pro lado assim. E eu olhei assim: meu Deus, que coisa mais linda. Graças a Deus que ajeitou, né, Taliba? Glória a Deus. Umas horas depois já estava tudo bonitinho, graças a Deus. Mas na hora que nasce e ela suja ali de placenta e né, nem sei o quê. E aí jogaram em cima de mim. Meu Deus, que emoção, a coisa mais linda do mundo, a minha filha. Por quê? Porque fez algo extraordinário? Não, porque é filho. Você lembra quando você viu seu filho pela primeira vez? Você ama. Pode parecer com joelho, né? Cara de joelho. Dizem que todo bebê tem cara de joelho, né? É meio amassado o negócio. O joelho parece uma carinha de bebê, né? Na hora que nasce. Mas enfim, você não ama porque é lindo, porque é glamouroso, porque nasceu com um esplendor, um brilho coberto de ouro, né? Não, não é nada, não é nada assim. Mas você ama porque é filho. Ei, querido, Deus ama você porque você é filho. Não é pelas coisas grandiosas, miraculosas, estrondosas que você faz para Ele, não. É porque você é filho. Então, quando o diabo tentar colocar dúvida no seu coração: ei, diabo, peraí. Eu não vivo das coisas desse mundo, não. Eu vivo da palavra do meu Pai. E o meu Pai diz que eu sou herdeiro dEle. O meu Pai diz que eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. O meu Pai diz que eu sou a menina dos olhos do Senhor. O meu Pai diz que o meu nome está gravado na palma das suas mãos. O meu Pai diz que eu sou embaixador de Cristo. O meu Pai diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Acredite no que o seu Pai... Aquilo que sai da boca do seu Pai sobre você, e não nos enganos do diabo. Então, primeira coisa, não duvide de quem você é em Cristo. Saiba da sua identidade, não duvide. Às vezes o diabo ele vai usar pessoas até para colocar dúvida na tua identidade. Para colocar medo, para colocar dúvida naquilo que você crê. Eu lembro uma vez quando a minha filha Priscila tinha, acho que uns 7 anos, eu não sei bem. E nós ganhamos umas caixas, né, que vieram lá do Canadá com os presentes. E veio um sapato de plástico azul, um saltinho. E a Pri amava aquele salto. Ela botava o salto, pegava uma bolsinha, passava um batom daqueles de amostra, né? Era igual o sapato da Margarida, do Pato Donald, ficava passando do pé dela e ela andava assim, né? Toda se achando com aquele sapato. E um dia ela chegou e passou perto do irmão do louvor. Aí o irmão foi brincar com ela, né? Ele falou assim: a Priscila só quer ser. Aí ela deu uma olhada para ele assim: eu quero ser não, eu sou. E foi embora. E foi embora, né? Com o salto dela se achando, né? Eu lembro disso até hoje. Achei tão... Eu fiquei, meu Deus, essa menina, pelo amor de Deus. Aí numa outra vez a gente foi comprar pipoca na frente da igreja, assim, né? Que tinha os irmãos lá. E nós fomos lá comprar pipoca. E o irmão falou, outra pessoa brincou com ela. Ela era toda adultazinha, assim, né? A netinha hoje, a minha netinha Lulu, é muito parecida com a Pri quando era pequena. Toda independente, assim, né? Toda. Aí ela chegou lá, comprou a pipoca, toda, né? Toda adulta. Aí ele disse assim, o irmão falou para ela assim: a Priscila se acha. Aí ela olhou para ele assim: é melhor se achar do que se perder, irmão. Disse, meu Deus, com o que essa menina está aprendendo essas respostas tão afiadas, né? Mas sabe, não que os irmãos estavam sendo usados pelo inimigo, nada disso, né? Eles estavam só brincando. Mas às vezes, querido, o diabo quer colocar dúvida em você. Você está pensando que você é o quê, hein, bonita? Né? O diabo, você está pensando que você pode? Você não sabe de nada. Você está se achando, né? E o diabo quer colocar esses pensamentos. Você não pode, você não é capaz. Você não é filho coisa nenhuma. Esse teu Deus, esse teu pai aí, o que, que é isso? E vai colocando dúvida. Então, a primeira coisa, não duvide da sua identidade. O diabo tem colocado questionamento nas mentes até da identidade de gênero, do gênero. Quando a Bíblia diz quem nasceu, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Mas o diabo tem colocado muitas coisas aí, as pessoas estão aceitando as mentiras. Sua identidade em Deus não pode, você não pode ter dúvida da sua identidade. Você não pode ter dúvida daquilo que Deus te fez para ser. Daquilo que Deus tem para você. O diabo vai lançar, olha, pensamentos, cuidado, sofismas. Hoje em dia está tão escancarada a coisa que muita gente fica até assim: ai meu Deus, será que é mesmo? Será que eu tenho convicção mesmo de quem eu sou, do que eu quero? Ai, meu Deus. Querido, você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Não aceite as mentiras, os enganos, os sofismas, os pensamentos. Quando vierem sobre a sua vida, você vai dizer: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não aceito esse pão do inferno que o diabo está querendo me oferecer. Eu aceito as verdades de Deus na minha vida. Tenha convicção de quem você é. Amém? O segundo questionamento do diabo, o segundo, foi: o que, que ele fala para Satanás? O Satanás fala para Jesus: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele estava falando o quê? Será que esse seu Deus se importa mesmo contigo? Olha o que o diabo estava querendo colocar. Jesus estava 40 dias com fome. Ele vem com essa primeira proposta, transforma pedra em pão. Jesus recusa a proposta do diabo, não se curva diante da proposta dele. Aí o diabo vem com essa segunda proposta. se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo e vê se esse teu Deus vai te livrar. Sabe o que o diabo estava dizendo? Querendo que Jesus se jogasse dali, tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. E o diabo estava usando a própria palavra de Deus para colocar dúvida no coração de Jesus. Tentando colocar dúvida. O inimigo estava colocando em dúvida o amor e o cuidado do Pai para com ele. Será que o diabo não já tentou colocar dúvida no seu coração? Será que Deus cuida mesmo de você? Será que esse seu Pai se importa mesmo com você? Era isso que ele estava falando. Lança-te daqui para baixo e veja se ele vai enviar os anjos para te livrar, para te poupar. Eu vejo que tem muitas pessoas que elas são muito inseguras quanto a si mesmas. E às vezes, até nos relacionamentos, no casamento, no relacionamento conjugal, fica aquela insegurança, aquele medo, e a pessoa está lá assim: ah, você me ama mesmo, então prova. Eu quero uma prova. Sabe, eu já vi gente que a prova que eu quero que você me ama é que você vai deixar de falar com a sua mãe agora, e agora você vai provar que você me ama. Ah, você vai provar que você me ama, que eu não quero que você dê mais atenção para esse filho que você teve, não. Então agora sou eu, então você vai provar que você me ama. E aí a pessoa vai colocando condições, por quê? Porque ela é insegura, porque ela não tem certeza. Às vezes no relacionamento fica lá todo tempo fazendo um joguinho, né? Você me ama mesmo, então prova. Você me ama mesmo, então faz isso. Você me ama mesmo, então faz um pix para mim. É brincadeira. Tem que provar que me ama de algum jeito. Querido, você está num relacionamento, você tem que confiar. O diabo estava tentando colocar dúvida do amor e do cuidado de Deus para com o próprio filho Jesus. Assim, muitos de nós, o diabo tem tentado e consegue, às vezes, em muitas mentes, colocar dúvida. Ah, eu acho que eu não sou amada. Tinha uma mulher que ela ficava para o marido dela falando assim: amor, eu acho que você não me ama, porque você nunca mais falou que me ama. Porque a fulana, o marido dela fala toda hora: amor, eu te amo, amor, eu te amo. Você não me fala que você me ama. Aí o marido, assim, bem macho, né? Mulher, eu sou um homem de palavra. No dia que nós casamos, eu não te falei que eu te amo? Pois é, eu falei. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. É claro que a mulher gosta, né, irmão? Que dê flores pra ela, fala eu te amo. Tem umas que gostam de ganhar chocolates. Tem umas que gostam de ganhar panela. Não tem problema, tudo bem. Tem umas que gostam do pix, né? Você quer ver, deixar a mulher feliz, né? É, demonstre o amor. Mas a mulher ou o marido, porque tem marido também que é assim: ah, você não está demonstrando que você me ama. Você tem que demonstrar, você tem que... Olha o que o diabo estava fazendo com Jesus. Você é mesmo esse filho de Deus? Então te lança daqui para baixo e faz um teste. Vê se esse teu Deus vai te livrar na hora do problema. Vê se esse teu Deus vai te livrar na hora da tribulação. Tem uma música, né, que está bem conhecida agora. Eu gosto de cantar, né? A música fala assim: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Num lugar alto não vou me lançar. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Enfim, eu não vou cantar mais porque a minha voz é muito bonita, né? Mas sabe, essa música fala desse texto aqui. Eu não preciso, você não precisa transformar pedra em pão, você não precisa provar, ficar testando Deus, colocando em prova o que Deus tem para a sua vida, duvidando do amor de Deus. Não precisa, o teu pai cuida de você. Lá no texto, no final, quando Jesus dá aquela última certeira no diabo, né? Pá! E o diabo sai de lá, né? Cai, 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 cai. Arrasado. Com o rabinho entre as pernas, né? Aí o que que acontece? A Bíblia diz que nós lemos, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Sabe de uma coisa? Talvez você está aqui hoje e você está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma transformação, de uma cura. Não sei, mas sabe, na hora certa de Deus, Ele vai enviar o anjo com a provisão, com o banquete, com o milagre, com a bênção, com aquilo que você está precisando. Não precisa você colocar o Senhor à prova e ficar, né, duvidando do cuidado de Deus, duvidando daquilo que Deus vai fazer. Ele faz na hora certa. Ele age na hora certa. O meu esposo estava ouvindo um pastor ontem, e eu fiquei ouvindo uma parte lá, e o pastor fala que uma irmã chegou lá na igreja e falou assim: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Ela não era da igreja lá dele, né? Eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu soube que o senhor revela. E eu quero que o senhor me revele aqui tudo na minha vida. Ele: é, irmã, eu revelo? É, pastor, eu soube que o senhor revela, eu quero que o senhor me revele. Ah, tá bom, eu vou orar por você. E ele começou a orar pela irmã: ó Deus, tem misericórdia dessa mulher, pai. Perdoa ela, Senhor, porque ela não lê a Bíblia. Perdoa ela porque ela não ora. Perdoa ela, Senhor, porque ela não congrega na igreja dela. Perdoa ela, pai, porque ela não é dizimista nem ofertante. Ele foi orando e falando, né? Pedindo perdão pela mulher. A mulher começou a chorar. É isso mesmo, pastor. É isso. E ele disse, quando ele terminou, ele falou: irmã, o que eu estou orando aqui, falando, não estou falando como profeta. Eu estou falando porque é o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus mostra. Se você é uma pessoa insegura, incrédula, você não tem fé, você não tem convicção de quem você é em Cristo, é porque você não está lendo a Bíblia, é porque você não está orando, porque você não está congregando, você não está dizimando, você não está servindo a Deus na sua igreja local. Não precisa de revelação para isso. Você quer mudança na sua vida? Então conserta essas coisas, irmã querida. Às vezes, irmãos, nós queremos uma coisa extraordinária, miraculosa, sobrenatural, espetacular, que vai acontecer. Enquanto o Pai quer só que nós vivamos o Evangelho. Simples. O Evangelho é simples, é puro, é verdadeiro. Nós só precisamos praticar isso aqui. Eu conversei com uma moça um dia, ela estava chorando. E ela disse: pastora, eu não sei o que acontece comigo, eu não tenho sorte no amor. Uma moça bonita, sabe? Uma pessoa assim, bem estruturada financeiramente, bom emprego, carro, casa. Uma jovem assim, bem legal. Eu não tenho sorte no amor, pastor. Já o quarto relacionamento, quarto marido, companheiro. Eu já fui traída, eu já fui abusada, eu já fui violentada. O último, eu estava noiva, ele terminou comigo, assim, de uma forma... Eu fui tão humilhada, pastora. E eu ouvi aquela moça, chorei com ela, orei com ela. Mas no final eu falei para ela: querida, volte para a palavra. Guarde o seu coração. Espere no Senhor. Espera o tempo de Deus para a sua vida. Eu aconselhei aquela moça, ela ouviu, chorou, mas ela não recebeu a convicção que aquilo era de Deus para ela. E logo ela se envolveu noutro relacionamento. E logo veio o quê? Decepção, tristeza, frustração. Nós somos filhos amados. O nosso Pai quer nos guardar, quer nos proteger, quer nos livrar. Nós não precisamos colocar Ele à prova. Nós precisamos só fazer o que a palavra de Deus nos ensina. E o último, para nós encerrarmos e já cearmos. O terceiro questionamento do diabo. O primeiro foi sobre a identidade. O segundo foi sobre o amor do pai. O diabo falou assim: ah, tudo bem, você entende que você é filho de Deus. Tudo bem, você acredita nesse cuidado do seu Deus. Mas eu quero te fazer outra pergunta. E ele vem com a terceira tentativa de derrotar Jesus. E ele fala assim: será que está valendo a pena? Olha só, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus para um lugar alto, para um monte alto, e mostra para ele numa visão os reinos desse mundo, os poderes. E o diabo fala para Jesus: olha, Jesus, se você ficar com esse seu pai, sabe o que tem para você? Cruz, dor, sofrimento. Mas se você ficar comigo, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Olha a proposta do diabo. Querido, muitas vezes o diabo vai aparecer com propostas que parecem irrecusáveis. Mas sabe de uma coisa? Jesus tinha convicção do que ele queria. E Jesus fala para o diabo: diabo, eu não quero nada que venha de ti. Ele fala o que para o Satanás? Está escrito. Ele fala assim: olha, sai daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus estava dizendo: diabo, eu não quero esses teus reinos. Eu não quero domínio. Eu não quero nada que venha da tua mão. Eu quero aquilo que vem de Deus para a minha vida. Querido, quando nós recebemos aquilo que é de Deus para nós, pode até demorar, pode até ter cruz, pode até ter sacrifício, mas vai ser bênção. Você pagou um preço, você chorou muitas vezes. Como Jesus, quando foi para a cruz, a Bíblia diz que até o suor dele se transformou em gotas de sangue. Para quê? Para que hoje ele tivesse o meu e o teu coração. Para que hoje ele tivesse tantos filhos preciosos. A igreja de Jesus foi estabelecida na terra por causa da morte de Jesus na cruz. A proposta do diabo é: renuncia tudo isso, larga esse teu Deus, vem me adorar. Você não precisa ir para a cruz. Mas Jesus tinha convicção: para que eu e você fôssemos salvos, ele precisava ir para a cruz, ele precisava pagar o preço. Muitas vezes o que Deus tem para a nossa vida também vai ter renúncia, vai ter choro, vai ter lágrima, mas quando você alcançar a vitória, você vai ter essa paz, a certeza que isso veio de Deus para a sua vida e não veio do inimigo. Quando nós recebemos algo que nós sabemos que não é de Deus para nós, e nós aceitamos aquilo, saiba de uma coisa: a bomba vai explodir na nossa própria mão. A bomba explode. Eu não quero para a minha vida nada que não venha de Deus. E eu sei que você também não quer. Amém? Por isso que você está aqui. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero o que o diabo tem para oferecer, não. As propostas dele, as mentiras dele, os enganos dele, eu não quero nada disso na minha vida. Eu quero agradar o coração do meu Deus. Eu quero viver pelas palavras do meu Deus. Eu quero viver dia após dia como uma filha do rei, sabendo quem eu sou em Cristo, descansando em Deus, entendendo a minha identidade em Cristo como filha, sabendo que no momento certo dele, ele vem com provisão, ele vem com livramento, e eu vou permanecer adorando o meu rei, o meu Senhor, a ele, o único que é digno da minha adoração, do meu louvor, em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.